Amém. Ai, ai, eu tava pensando ali no, na hora do louvor, pelas palavras e testemunhos que a gente já teve aqui. E o Senhor falou tanto comigo, pelo menos, né? Às vezes eu fico pensando assim, será que ainda precisa dar uma palavra, né? Mas eu sei do papel e da importância da palavra também na nossa vida. E eu queria repartir com vocês uma palavra que há alguns dias o Senhor colocou no meu coração. E eu confesso para vocês que até conversei com meu filho essa semana. Acho que foi na quarta-feira, não me lembro, quinta. Que eu estava muito aflito com essa palavra e lutei muito com essa palavra, me parece. Estava muito preocupado, mas Deus me falou por quê. É porque foi essa palavra que Deus me deu em 1996, na Avenida Brasil, na Avenida Erval, esquina com a rua Neo Alves Martins, numa noite, acho que do mês de agosto. Deus me deu essa palavra a respeito do meu chamado. Eu já estava há anos na igreja, eu praticamente nasci e me criei na igreja. E a grande questão para mim era, qual o meu papel? O que eu devo fazer? E eu já fazia tudo. Nessa época eu já fazia tudo que me vinha à mão, eu fazia na igreja. Mas eu queria alguma coisa mais específica. E busquei do Senhor. E uma vez, e naquela época, aí nos idos de dos anos 90, era muito forte, eu creio que ainda é, mas era muito forte a questão da obra missionária no Brasil, a missão de Antioquia, Jocum e outras missões estavam enviando muitos missionários ao redor do mundo, né? E assim, o mundo missionário no Brasil, aquele ambiente missionário no Brasil era muito forte naquela época. E eu tinha no meu coração a igreja da qual eu congregava, a primeira igreja presbiteriana renovada, ali na Avenida Tamandaré. Nós enviamos a Marilândia para a Índia, nós enviamos a Vera, inclusive, que a gente, essa congregação também contribui com ela até hoje. A Maria Pires foi a primeira missionária da missão Antioquia no Brasil a ser enviada, né? A Maria Pires era da congregação, foi enviada na época para a África, e eu tinha no meu coração que eu ia ser missionário. Eu olhava tudo aquilo e falava, não, eu vou ser missionário, né? Não sabia por onde começar, por onde ir, mas eu queria ser missionário. Eu queria ir para a África. Eu escutava os testemunhos, aquilo me deixava empolgado. Eu falava, eu quero ir para a África. E aí, nessa noite de agosto de 1996, eu estava orando e falei do Senhor, naquele espaço que a gente estava ali, eu perguntei ao Senhor, o que que eu devo fazer? Qual é o meu chamado? E aí eu lembro até hoje, que eu peguei a minha Bíblia, naquela noite, e eu falei assim, Senhor, esse aqui é o maior profeta que existe. Aqui está a maior profecia que tem. Eu confio e acredito nos profetas e no ministério profético. Mas agora é entre eu e você. Me fala, através da sua palavra, o que o Senhor tem para mim. E aí, naquela noite, eu abri a minha Bíblia e me deparei com essa palavra. Não é exatamente a palavra que eu vou dizer, mas é a respeito do cara que disse essa palavra. E Deus me deu um texto em Ezequiel. E depois você pode ler na sua casa. O chamado de Ezequiel. Irmãos, até hoje eu estremeço. Eu estava ali no banco ali tremendo, ó. Até hoje eu estremeço com essa palavra. E eu queria falar um pouquinho nesse contexto de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 47, quase o final da... Pode ser. Ezequiel, final da carta de Ezequiel 47. Eu quero ser meio rápido. Vamos lá, eu quero ler rapidamente esse texto de Ezequiel, capítulo 47. Pode colocar, Gustavo. Vamos lá? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então me disse: viste isto, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim haverá lugar para estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso, até aí. Amém? Ezequiel era profeta. Aliás, Ezequiel era da família de sacerdote. Ezequiel era da família sacerdotal. E ele foi levado cativo por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico. E o Império Babilônico, quando levou o povo de Israel cativo, ele levou em três levas, vamos dizer assim. Houve a primeira leva, que Nabucodonosor tirou da terra de Israel e levou para a Babilônia, a segunda leva e a terceira leva. Ezequiel foi na segunda leva, por volta aí, dizem os estudiosos, por volta aí de 605, mais ou menos, ou 597, porque Daniel, lembra de Daniel? Daniel foi levado na primeira leva, cativo, e Ezequiel foi levado na segunda leva, e eles foram levados de Jerusalém. Na terceira leva, aí Nabucodonosor entrou em Israel, destruiu tudo, destruiu o templo e levou cativo o que tinha restado lá do povo, e o povo foi levado para a Babilônia. Ezequiel era da família sacerdotal. Como filho de sacerdotes da linhagem sacerdotal, Ezequiel conhecia tudo sobre o templo. Ezequiel sabia das leis, sabia dos rituais. Aliás, ele havia sido ensinado desde pequeno sobre isso. Desde pequeno, o seu pai já o ensinara sobre as leis, sobre os rituais, porque, segundo a linhagem sacerdotal, Ezequiel seria sacerdote, sucederia seu pai, provavelmente. Então ele conhecia tudo sobre isso, sobre a simbologia do culto, sobre os sacrifícios, sobre as ofertas. Enfim, Ezequiel sabia de tudo isso. Mas antes de completar a idade comum, mais ou menos aí aos 30 anos, em que os sacerdotes eram aí colocados no ofício ou no ministério, eram separados, eram ordenados, então Ezequiel é levado cativo. Mais ou menos aos 25 anos de idade, ele vai para a Babilônia. E chegando na Babilônia, por volta aí, passou um tempo, Deus o chamou para um outro ministério. Sabe por quê? Porque na Babilônia não tinha templo. Na Babilônia não tinha o templo para ele exercer o seu serviço sacerdotal. Mas mesmo sem estar numa terra estranha, mesmo não fazendo ou não exercendo o ministério para o qual ele foi chamado, então Deus o chama para um outro ministério. E se você for pegar lá o capítulo 2 de Ezequiel e 3 de Ezequiel, você vai conhecer esse chamado do Senhor, e foi a palavra que Deus deu para mim lá em 1996, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Ezequiel. Deus o chama para ser um profeta numa terra onde não se podia ser sacerdote. Isso tinha a ver comigo um pouquinho naquela época, porque Deus me chamou, esse chamado de Ezequiel, mesmo eu querendo ser missionário. Deus falou, não, vem cá, tenho outra coisa para você. Bom, um sacerdote sem templo, ele não podia fazer muita coisa. Então Deus o chama para ser um profeta. E Deus começa a mostrar algumas coisas para ele naquele tempo que ele estava cativo ali. Uma das coisas que ele mostrou, que Deus mostrou para ele, foi que o verdadeiro serviço sacerdotal não dependia de um templo físico. Ele poderia fazer aquilo junto com o seu povo, apesar de não ter um templo físico. Ele podia fazer isso junto àquele povo que já havia sido levado com ele. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui, e antes de a gente ler mais um texto, e dizer para os irmãos que quando a gente, é importante quando a gente lê as profecias, ou lê a palavra, a gente vai entender que as profecias, muitas vezes, ela tem um duplo sentido. Ok? Algumas profecias são literais, outras, elas têm, algumas falam do tempo atual, do momento que o povo estava vivendo, de situações que estavam ali, de circunstâncias que eles estavam passando. Outras falavam de coisas que ainda iriam se cumprir. E algumas ainda de coisas escatológicas, que nem se cumpriram nos nossos dias ainda. Então a gente precisa ler a palavra, principalmente as profecias, com essa ótica, né? A gente tem coisas que eram para aquela época, tem coisas que já se cumpriram, tem coisas que ainda não se cumpriram, e tem coisas que ainda são de cunho escatológico. E Ezequiel vai falar de alguma... O livro de Ezequiel vai falar... Eu sempre falava para Deus assim, Deus, toda vez que eu abro Ezequiel é uma pancada. Toda vez que eu abro Ezequiel é uma lanhada em mim, né? E Ezequiel exerceu esse ministério por quê? Porque Israel, naquele tempo ali, era uma nação que já havia se separado do Senhor. Era uma geração que desagradava o Senhor, que pecou, que não se arrependia, era uma nação rebelde. E Deus vai falar isso no capítulo 2 e 3 para ele, né? Essa nação é rebelde. Então a gente precisa olhar as profecias sobre essa ótica. Às vezes tem uma aplicação prática, mas às vezes é uma coisa ainda para o futuro. Eu queria falar sobre esse texto, não a partir de uma visão escatológica, mas sobre uma visão prática para os nossos dias. O que essa visão de Ezequiel ensina para nós nos nossos dias? Apesar de ela ter uma conotação escatológica e para o futuro. Você vai achar a mesma profecia de Ezequiel lá em Apocalipse. Lá no finalzinho de Apocalipse você vai achar essa. E aí a gente vê o quanto João, o que ele viu, tinha a ver com a profecia de Ezequiel alguns centenas de anos antes de Cristo. Amém? Então eu quero olhar para essa profecia do capítulo 47 a partir dessa visão mais prática para os nossos dias. Ele fala de um rio. A gente leu agora. Ele fala de um rio que flui da onde? Vamos prestar atenção nas palavras, porque é muito simbólico isso. Um rio que flui de um templo. Ok? Essa é uma das passagens mais simbólicas e legais do livro de Ezequiel. A partir do capítulo 40, ele vai falar sobre o templo. Se você for ler o 40 e o 40, 41, por aí, 42, você vai cansar de ver detalhes sobre esse templo. Ok? E ele vai caminhando. No 43, se eu não me engano, ele vai falar sobre a visão celestial, sobre os querubins, a visão das rodas, e por aí vai. Ele vai falando tudo isso a partir do 40, falando do templo. Lembre-se que ele era da linhagem sacerdotal. E ele começa a falar do tempo. Mas essa profecia de Ezequiel do capítulo 47, ela aponta para três coisas. O 47 aponta para três coisas: a restauração de Israel, a renovação espiritual daquele povo e a renovação espiritual que só vem de Deus. E a terceira, ela fala sobre uma visão escatológica que vai se cumprir lá na frente no Apocalipse. Então vamos lá. Eu quero, não quero me demorar, muitos detalhes dessa visão, mas vamos lá, rapidamente aqui. Primeiro, sobre a restauração de Israel. Lembre-se que Ezequiel está profetizando para um povo exilado, para um povo que é escravo, para um povo que está fora da sua nação. Ezequiel está profetizando para esses caras, que estão lá na mesma condição que ele, exilados sob o jugo de Nabucodonosor, né? Então, esse povo, como é que será que vivia um povo exilado? O que vocês acham? Um povo que foi, você foi arrancado da sua casa, você saiu só que talvez com uma malinha na mão, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com seu esposo, e você foi levado a outro lugar, a outra nação, e sabe lá onde colocaram você lá. Como é que estava a situação espiritual e emocional desse povo? Bom, eles viram o templo destruído. O templo era o maior símbolo da presença de Deus na terra de Israel, era o templo, porque lá dentro estava a arca, a presença de Deus, o Santo dos Santos. E agora eles veem o templo destruído, Jerusalém, a cidade santa destruída, e são levados, subjugados por Nabucodonosor. Então, era um povo que já não tinha mais esperança. Era aquele povo que dizia assim: Deus esqueceu da gente, Deus se esqueceu de nós. Ou, isso é castigo de Deus por aquilo que a gente fez, pelos nossos pecados. Isso é um castigo do Senhor na nossa vida. Então foi para esse povo que Ezequiel profetizou. E ele profetiza sobre um rio que brota de um templo. Esse era um anúncio de que Deus voltaria a habitar com seu povo. Esse capítulo 47 é um anúncio de que a terra voltaria a frutificar. Esse é um anúncio de que a vida daquele povo seria restaurada. Aquela comunidade ainda seria restaurada e purificada e voltaria à sua terra. Em segundo lugar, ele fala sobre essa renovação espiritual. A vida que fluía a partir desse rio, a vida da presença de Deus. E ele vai profetizar para aquela nação que esse rio, Salmo 46, fala assim, ó: há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais ela será abalada. Salmo 46, 4. Lá em Zacarias fala sobre o rio de águas purificadores. Todas essas passagens eram um paralelo para aquele povo se lembrar do que Deus faria com eles. A promessa do Espírito Santo lá de João 7. Tudo isso eram paralelos para que Deus, o que Deus ainda faria na vida daquele povo. Desesperançado, espiritualmente quebrados. E Ezequiel diz assim: Deus vai produzir vida aonde só tem morte. Deus ainda vai trazer vida aonde tem morte. Deus vai trazer cura onde tem doença. E Deus vai fazer frutificar vocês que agora são estéreis, rebeldes. Essa era uma promessa de Deus através da profecia desse rapaz aí. Bom, e depois tem uma questão escatológica nessa profecia, né? A gente vai... Essa profecia vai culminar lá no futuro, em Apocalipse 22, a partir do versículo 2, 3. João, na sua visão, vai falar sobre esse rio. Eu não quero... É um paralelo muito legal de você pegar a profecia de Ezequiel e comparar ela com a profecia de Apocalipse, de João. É coisa linda. Você vai ver as coisas começando em Ezequiel e terminando e culminando e se concretizando na visão de João lá em Apocalipse, né? Mas essa visão escatológica, essa questão escatológica nessa profecia vai falar sobre a pré-figuração de um novo céu, de uma nova cidade, de uma nova criação. Amém? Então, só explanar um pouquinho esse começo, porque Ezequiel 47 vai antecipar o estado final da total restauração, quando Deus vai restaurar todas as coisas. Não haverá lágrima, não haverá pranto. Amém? Lá vai se concretizar essa visão. Aponta para o reinado messiânico, sobre a expansão desse reino. Então a Bíblia tem muitas... as profecias, a Bíblia tem muitas metáforas, muita simbologia. Jesus ensinou muito por parábolas, né? E por que que ele falou que ensinou por parábola? Alguém lembra aí? Por que que Jesus, quando questionaram ele, falou assim, por que que o senhor ensina por parábola? O que que ele falou? Qual que era? Por que que Jesus ensinava por parábola?
Era para que nem todos compreendessem, mas fosse revelado, né?
Isso.
O Espírito revelasse aquilo.
Isso, através dessas parábolas. Aí perguntam assim, será que as parábolas eram verdadeiras, histórias verdadeiras, ou eram só metáforas que Jesus criava, né, para explicar alguma coisa, né? Mas o interessante é que ele usou muito disso para comunicar os seus ensinos. Como a gente fala de um testemunho, quando a gente conta uma história, fala de algo que aconteceu, Jesus falou muito sobre isso. Então, a fim de que o povo compreendesse ali, Jesus utilizou muitas parábolas. A figura de Israel, lá em Ezequiel, era uma nação. Lembra? Deus escolheu Israel, a nação, o povo hebreu. Para quê? Por que que Deus escolheu a nação de Israel?
Olha, é um dos mais improváveis, né?
Deus chama Abraão. Já existiam muitos povos na terra. Muitos povos na terra naquela época. Mas ele escolhe Abraão e leva ele e funda uma nação chamada Israel, o povo judeu. Mas Deus sabia, na sua onisciência, de que seria através daquele povo que o Messias que precisava vir, viria à terra. Aquele povo foi escolhido. Por isso Deus tinha um carinho muito grande por ele. Como não? Era o povo que traria o Messias para a terra. Então Deus tinha um carinho muito grande por aquele povo. Embora fosse uma nação rebelde, e a gente lê aí quantas e quantas e quantas vezes, você começa a ler lá o Êxodo, né? Aqueles primeiros números, aqueles primeiros livros do Pentateuco, você fica com raiva dos caras, você fala assim, meu Deus, como é que pode Deus fazer tudo isso na vida de vocês e vocês agirem dessa forma, não é? Adorar o bezerro de ouro, reclamar, um povo que murmurava, Deus dava maná, dava aquilo, e um povo murmurador. Mas Israel também representa a nação que viria a se formar, chamada igreja, a família que um dia seria chamada igreja, a Israel espiritual. Tanto que ele fala sobre Nova Jerusalém. Então nós somos espiritualmente o Israel do Senhor. Nós não somos judeus. Israel, como nação, está lá, em guerra, com as suas demandas. Continua sendo um povo amado por Deus. Mas Deus tem uma família. Deus tem um Israel agora, em todas as nações do mundo, chamada igreja, que sou eu e você. Então, eu queria falar um pouco sobre dessa profecia a partir dessa visão, dessa Israel espiritual, a igreja que somos nós. Amém? Então vamos lá. Ele fala de um rio. 47 fala de um rio. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando como que seria esse rio. E eu me lembrei muito de Porto Rico. Eu fui algumas vezes pescar com o Cláudio lá em Porto Rico já, né? E eu fiquei pensando naquele rio, Cláudio, no Rio Paraná. Cara, que coisa linda é aquele rio. Eu fiquei pensando na imagem daquele rio na minha cabeça. E deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer assim que rio tem diferença de lagoa. E já vocês vão entender, tá? Já vocês vão entender essa parábola. Rio tem diferença de lagoa. Eu fiquei pensando no Rio Paraná, quando eu ia pescar com o Cláudio, a gente apoiava o barco lá, e aquela correnteza passando por nós, e aquela correnteza não para. Se o Cláudio voltar lá em Porto Rico agora e colocar a lancha dele na água, provavelmente aquela água que vai passar debaixo da lancha dele nunca passou. E eu sei lá por quanto tempo aquele rio está daquele jeito, né? Rio nunca para de correr. Ele está sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento. O fluxo do rio é constante, ele nunca para. Às vezes, teve época que a gente foi lá, o rio estava muito cheio. Coisa mais linda, transbordando nas suas ribanceiras. Teve época que a gente foi lá, o rio estava mais baixo. O Cláudio falava, nossa, como o rio está baixo, né? Os bancos de areia começam a aparecer mais forte. O rio abaixava. Mas uma semana depois, voltava lá, o rio já tinha enchido de novo. E ele faz esse movimento. Um dia a gente estava pescando lá, em frente a Porto Rico, do outro lado lá, Cláudio. E a gente estava pescando, de repente, o barco começou a balançar, sem passar barcos. Porque quando passa barco, né, faz aquela onda e balança. Começou a balançar. O Cláudio falou assim, ó, abriu as comportas lá em cima na usina. E o rio já encheu. E a corredeira começou a ficar mais forte, né? Mas o rio sempre está em movimento. A lagoa, não. A lagoa, ela está parada. A lagoa, muitas vezes, depende de um rio para encher ela. Ou a água da chuva. Mas ela está sempre parada. A água movimenta um pouquinho, talvez com uma brisa, com um vento, mas ela está sempre parada. A lagoa não tem fluxo, a lagoa não tem movimento. Uma coisa é que a lagoa tem a característica de ela juntar lixo nas suas bordas. Não é?
Lodo, alga.
Alga, lodo. Ela começa a juntar detrito nas suas beiradas. O rio não. A gente lá no barco até via passar assim um lixinho assim, né? O ser humano é terrível, né? Jogar lixo no rio, né? O lixinho passando assim, ó. Vai embora. O lixo não para ali. Não começa a juntar lixo na beirada de um rio. Porque o seu fluxo leva embora. Amém?
Só um pouquinho nas curvas, né? Sabe as curvas de rio?
As curvas de rio. Ezequiel fala desse rio que flui, que tem um fluxo, que vai e vai se tornando mais profundo à medida que ele avança. E Ezequiel fala de um rio que por onde ele passa, tudo é transformado, tudo é vivificado. O que é o rio na Bíblia? O que é a água na Bíblia? Alguém pode arriscar aí? A figura de um rio, o que que é? O Espírito Santo. A figura da água na Bíblia é o Espírito Santo. Muitas vezes, lá em João 7, Jesus fala assim, ó, eu sou a água da vida. João 7, 38, 39, Gustavo. João 7, 38, 39. Rápido. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Rio é isso. Rio na Bíblia aponta para o Espírito Santo. Então a profecia, esse rio de Ezequiel, falava desse Espírito Santo agindo, saindo através do templo e agindo através do povo de Deus para curar, para trazer provisão, para trazer vida aonde ele passasse. Amém? Deixa eu perguntar para vocês. Viver o Evangelho num mundo que jaz no maligno é fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? Você consegue, a Regina falou aqui, agora há pouco aqui, de confissão, ela falou sobre pecado, sobre a ceia. Você consegue viver tudo que está na Bíblia por força própria? Paulo disse assim uma vez, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. O mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que eu sou. Eu quero dizer para você que a gente vive dias num mundo que está espiritualmente doente, seco, sem vida, está enfermo. Em todos os sentidos, porque a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Mas a profecia de Ezequiel fala que existe um rio que flui. E eu queria que a gente entendesse isso. Que flui para a igreja. e através da igreja. Amém? Entendeu? De um rio que nós temos. Nós acabamos de cantar uma música, agora há pouco, que fala sobre as águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor. Águas que correm. Esse rio é para a igreja. Mas ele precisa fluir através da igreja, num mundo doente, num mundo espiritualmente vazio, seco. E através de quem esse rio vai fluir? De onde ele vem, o rio? Ele é o Espírito Santo. Ele vem da onde? Ele fluía da onde? Do templo. Nós não vamos abrir todos os textos, tá? Mas quem é o templo hoje? Quem são o santuário do Senhor hoje? Fala assim, eu é você, sou eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui na profecia diz que esse rio saía do templo. E esse rio precisa sair daqui. Ele precisa sair da sua vida. A correr por lugares, a produzir vida, a produzir tudo que ele precisa produzir através de você. Interessante é que através de você, mas a gente tem uma fonte, que é o Espírito Santo. E a gente é rio, a gente não é lagoa. A gente bebe daqui e por nós ele passa e flui para outras pessoas. Amém? Continuando. Ezequiel vai falar que na beira desse rio havia árvores. E essas árvores davam o seu fruto todo mês. Não é? Davam o seu fruto todo mês. Isso fala de provisão. Aonde esse rio passar, ele vai levar provisão. Interessante é que provisão não é ausência de fome. Provisão é quando tem fome e você tem provisão. Você já teve fome? E tinha provisão? Não fome física. Não fome que ronca o estômago. Mas você já teve fome e você conseguiu beber do rio onde há provisão? Eu não sei por onde você passou ou o que você está passando. Mas aqui diz assim que havia árvores que davam os seus frutos, que representa o alimento. Sabe por quê? Porque ninguém passa fome. Ou ninguém deveria passar fome na beirada desse rio. Amém? Ninguém deveria passar fome na beirada do rio. Irmãos, aqui tem uma... Essa semana eu orando muito ao Senhor. Quantas vezes o rio pode abaixar um pouco? E quando ele abaixa, talvez... Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Tem vezes que parece que o rio dá uma baixada e eu fico assim, Senhor, cadê o Senhor? Há um mês atrás o Senhor estava tão... Aparece os bancos de areia. O Senhor estava tão vivo. Dava quase para mim tocar o Senhor assim, ó. Mas esse mês parece que o Senhor está tão longe. Parece que eu não tenho vontade de orar. E quando eu oro, parece que a minha oração fica aqui. Parece que ela não sobe. E a gente experimenta às vezes um pouco de seca. Alguns períodos de seca a gente passa... Não é? Acontece com você ou não? Mas o rio nunca para. O rio nunca para. O rio nunca seca. Ele continua correndo. Ele continua correndo. Nós somos rio. E nós precisamos beber desse rio. Essa é a nossa fonte. Outra coisa. Deus é a sua provisão? É? Ele tem sido provisão para você? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Quantas pessoas passam fome perto de você? Quantas pessoas famintas chegam perto de você? No dia a dia aí. No trabalho, na escola, na rua, nos vizinhos, no prédio. Quantas pessoas com fome passam pela nossa vida? E Ezequiel está dizendo assim, na beira desse rio tem árvore que dá fruto. Esse fruto serve de provisão. Ninguém passa fome. Do lado do rio. Ninguém passa fome do lado do rio. Porque do lado do rio tem provisão. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é: ninguém pode passar fome do lado do seu lado. Você tem o alimento para dar. Você tem alimento, você tem provisão para dar às pessoas. No mundo que está com fome e sede de Deus. Segundo, a profecia fala de folhas que curam. A árvore não só dá fruto para matar a fome, mas ali diz que dá folha para remédio. Amém? Isso fala de cura. Cura de doenças. Não só doenças físicas, mas doenças emocionais, doenças espirituais, doenças na alma. E ele vai falar que essas... Lá em Apocalipse fala assim que esse fruto e essa cura seriam para as nações. Deixa eu perguntar aqui. Quem te feriu? Onde você foi ferido? A igreja feriu você? O irmão feriu você? Quem feriu você? A Bíblia diz que as folhas dessa árvore, à beira desse rio, servem para cura, para remédio. A sua cura está no rio.
Amém.
Não se esqueça disso. Ei, você que está do lado de alguém doente, o rio passa por você e cura esse doente. Nós precisamos ser essa cura por onde a gente passa. Não podem pessoas ficarem doentes do nosso lado. Só se elas quiserem, não é? Mas se elas quiserem entrar no rio e serem o rio, você é esse canal. Amém? As folhas são para cura. Esse rio, irmãos, passa por aqui. Esse rio está aqui agora. Não saia por aquela porta doente. Deixa as águas do rio tocar você. Deixa as águas do rio tocar você. Você não precisa mais sofrer e nem ter dor. Deixa as águas do rio limpar isso. Você não precisa mais ter fome. Você precisa estar bem para cuidar de outros. Ser discípulo e fazer discípulo. Eu só posso fazer discípulo se eu sou discípulo. Você só pode curar se você estiver bem, sadio. Amém? Não saia por aquela porta. E não é esse lugar. Não é a porta. É quem está do seu lado. O rio está aqui. Porque nós estamos aqui. E ele pode curar. Impõe as mãos sobre os enfermos e curem eles. Amém? Eu fiquei pensando essa semana. A gente pode falar sobre esses textos? E a gente só vai arranhar a superfície. Eu disse para o Senhor, e um dos meus temores de estar aqui hoje, e eu sempre tenho esse temor, o gelo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, esses caras estão acostumados a pregar, né? Ah, isso aí tira de letra. Faz. É assim, Cláudio, toda vez que você chega aqui? Ah, não. Eu estava com muito temor no coração, e eu falei para o Senhor, essa semana eu falei para o Senhor, e eu sou muito sincero. Falei: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para falar de uma coisa dessas? Se você for ler a visão de Ezequiel, você se amedronta daquilo que ele viu e de como ele viu. Aí eu disse assim: lá em 2025, depois de Cristo, um carinha vai falar sobre isso. Senhor, quem sou eu para falar sobre isso? Então a gente pode estar só arranhando a superfície. Mas eu creio que não é por causa de mim, não é por causa do Cláudio, ou de ninguém que vier aqui à frente. Mas é por causa do Espírito Santo.
Amém.
É Ele quem revela a mim e a você a palavra dEle. Amém? Então que você receba a revelação disso na tua vida hoje.
Amém.
Não por causa do Júnior, do Cláudio, do Isaac, ou quem quer que seja, mas porque o Espírito Santo está aqui. Porque esse rio passa aqui. Você precisa beber, eu preciso beber e preciso ser esse rio. E para terminar, a visão de Ezequiel fala de um rio, e ele fala de um homem que tinha uma trena na mão, e ele media um pedaço e ele entrava, e ele fala de quatro fases ali, a fase de que as águas davam pelo tornozelo, né? Dá uma figura aqui, imagina a praia no mar, né? Você entra um pouquinho, dá no tornozelo, você entra mais um pouquinho, dá aqui nos joelhos, você entra mais um pouco, ela já está na cintura, e se você entrar mais um pouco, não dá mais pé. Já teve essa experiência, né? Aí tem que nadar. E ele fala isso. E ele fala assim, já era um rio muito forte, águas profundas, que não dava mais para colocar o pé no chão. Tinha que nadar se quisesse atravessar ele. Interessante que nessa visão, ele foi caminhando. Olha só, existe uma caminhada. Ele foi caminhando. Ele bota o pé na água e as águas é no tornozelo. E o cara lá medindo fala, vem, anda mais um pouco. E ele caminha mais um pouco e bota a água no joelho. Isso fala de uma constante. Isso fala de um processo que vai caminhando. Até que chegou nos lombos e até que ele deu mais uns passos e ele não conseguia mais nadar. Muitos gostam de ficar na beirada. A beiradinha é mais segura. Não é? Ainda mais quando não se sabe nadar. É melhor ficar na areia. É melhor ficar ali no... A água vem, só bate no pé, no joelho, tá bom. Outros querem ficar só onde a água bate no tornozelo. Ali é mais seguro, né? Ficar. Sabe por quê? Porque quando a gente entra nesse rio, a gente não sabe o que vai dar. Isso é fé. A fé age assim. Quantos estão há 40 anos na igreja e ainda estão com a água no tornozelo? Quantos passam uma vida e a água não sai do joelho? Porque não tem coragem de se jogar. Essa figura me faz pensar também assim. Quando Deus nos chama a uma vida discipulado, Ele fala assim, qual que é o chamado ao discipulado? O chamado do discipulado, meninos, é morra para você mesmo. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar. Não é assim que diz a palavra? O chamado ao discipulado, ao estar com o Senhor, é eu dizer não para mim, e sim para Ele. É o chamado de eu passar pela cruz e morrer a minha velha natureza. Ou seja, o chamado do discipulado é eu abrir mão daquilo que eu confio, daquilo que eu acho de mim, por causa dele. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade na caminhada com o Senhor. Hebreus, lá no capítulo 5, vai falar assim, ó, quantos já deveriam ser mestres e ainda necessitam que alguém lhes ensine os princípios elementares da palavra? E ele vai usar uma frase que eu não falei aqui, que ele fala, o tempo decorrido, ou seja, o tempo que já passou, vocês já deveriam ser mestres. Eu vou parafrasear isso aqui, esse versículo de Hebreus, que fala assim, já passado todo esse tempo que você está aqui, você já devia estar nadando, e não aqui sentado na beirada. Brincando na areia. Oi? Brincando na areia. Irmãos, qual é o nosso medo? Do que nós temos medo? Na nossa caminhada com Jesus, essa caminhada precisa ser, como o Cláudio sempre fala um texto aqui, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a caminhada natural do justo. Você precisa a cada dia caminhar e entrar no rio, até que esse rio se envolva. Mas sabe de uma coisa? Quando ele te envolver, você não vai pisar mais no chão. Olha aqui para mim. Quando ele te envolver, você não pisa mais no chão. Sabe qual é a simbologia disso? É de que você não se apoia mais naquilo que você pensa que sabe, nos teus recursos, na tua força. Você não se apoia mais nisso. Porque enquanto dá pé, eu estou aqui, Senhor, ó, beleza, a água está aqui, ó, mas eu estou com meu pé no chão. Ainda está tudo bem, eu tenho controle aqui, ó, não é? Quando você vai lá na praia, Talvez você, praia, até quem sabe nadar é perigoso, né? Mas quando você vai indo, você vai indo, você vai indo, a água vem aqui, mas você está com o pé no chão. Você fala, não, daqui eu não vou. Porque se eu entrar, não tem mais pé. Não é? Sabe por quê? Porque ainda fala de mim. Pé no chão fala de você. Fala de mim, fala das minhas forças. Do que eu acho que eu posso. Mas quando não tem mais pé no chão, aí não está mais sob meu controle. Não é? Amém. Deixa eu dizer uma última coisa. A caminhada cristã, a gente acha assim, ó, que tudo depende do Senhor. Se o Senhor quiser, Ele faz. Não é? Se o Senhor quiser, Ele faz. Se o Senhor me quiser lá no ministério, Ele vai me pôr lá. As portas vão se abrir, eu vou... Não é? Deixa eu dizer para você uma coisa. Sempre existe uma ação de Deus. O propósito é Dele. Mas existe também uma ação nossa. Amém?
Amém?
Tem muita gente, olha só, Tom, fica sentado na areia esperando que o rio avance sobre eles. Fica lá, passa a vida sentado dizendo assim, uma hora Deus vai fazer esse rio vir. Né? Uma hora vai causar uma inundação aí, um tsunami, e eu vou ser envolvido no rio. Tem gente que passa a vida sentado esperando o rio vir. E Deus passa a vida dizendo assim, esperando você entrar. Porque o rio está lá, é eu que tenho que entrar. Amém? Eu queria... A gente vai tomar a ceia agora. A gente precisa lembrar que a vida cristã, ela não é uma coisa estagnada, parada. Você não precisa vir todo domingo aqui, participar uma hora e meia aqui, voltar para sua casa e dizer, tá bem, tá tudo bem, acabou, não é? A vida cristã é uma obra de interação, é quando você ora e Deus faz na sua vida, e quando você responde a Ele aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e você diz, eu tô aqui, Senhor, eu vou entrar no rio, eu não sei o que vai dar, eu não sei nadar, tá? Já não sei nadar, mas eu vou entrar, pela fé eu vou entrar. Para que você foi salvo? Para que você foi salvo? Para passar uma vida sentado numa cadeira ou para entrar no rio?
Amém. Amém.
Eu queria deixar esses pensamentos com a gente hoje através dessa profecia. Eu anotei muita coisa para falar, irmãos. Mas eu queria parar aqui e dizer que existe um rio, uma fonte que está disponível para você, para trazer provisão e cura para a sua vida e para que você leve provisão e cura para as pessoas que estão ao redor de você. Amém? Por favor, beba dessa água. Beba dessa água. Não seja lagoa. Tem muito crente lagoa que fica juntando lixo na beirada. Dá um trabalho. Você vai lá, limpa, daqui a pouco está cheio de lixo de novo. Você vai lá, limpa, daqui a pouco está cheio de lixo de novo. Deixe ser um rio. E eu estou falando de sujeira aqui, eu estou falando de pecado, estou falando de murmuração, estou falando de tanta picuinha que a gente precisa ficar limpando, 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 limpando e sempre está sujando de novo. Seja um rio. Quando essas picuinhas passarem pela sua vida, deixe elas passar. Deixe o fluxo levar. Não junta ela na beirada. Olhe, tenha fé. Entre nesse rio e dizer, Senhor, é verdade, está difícil. Esse pecado eu não consigo vencer. Esse pecado, faz anos que eu estou orando e eu não consigo vencer. E o rio fala assim, entra aqui e eu te limpo. Porque não é por sua força, é por minha força. Nós cantamos uma música aqui no começo chamada aquela do Daniel Souza, Salvos pela Graça. Salvos pela graça. Não é por causa de você, não é por sua força, é sempre por causa dele.
Amém.
Daquilo que ele fez. Se você for bonzinho, você não vai ser mais salvo do que o irmão do seu lado, que é uma tranqueira. Porque vocês são salvos pela graça. não é por causa de nós. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E que a gente beba dessa fonte inesgotável que está à nossa disposição. E então, a palavra de Jesus vai se cumprir na sua vida. Do seu interior vão fluir rios de água viva. E as pessoas vão beber e nunca mais vão ter sede. Amém? Glória a Deus.